3:25. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o pesquisador do IBGE, presidente do Instituto Internacional de Estatística, Pedro Luiz do Nascimento Silva, que veio a Maringá para a aula inaugural do mestrado de Bioestatísticas da Universidade Estadual de Maringá. Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, a gente gostaria de saber primeiramente, né, qual é a importância dos dados. O senhor veio falar para alunos de mestrado, né, que estão iniciando o mestrado e que tem um estudo voltado para dados na área de saúde, é isso?
Exatamente. Olha, os dados em qualquer área do conhecimento têm uma importância central. Tudo que nós aprendemos no mundo da ciência, nós aprendemos através de processos de observação, de medição e de comparação de medidas num ambiente com outro. Então, ter dados e dados de boa qualidade é essencial para fazer boa ciência. E a estatística contribui nesse processo com o saber científico adequado ao planejamento de bons processos de mensuração, de obtenção e levantamento de dados e, num segundo momento, também com as metodologias e os modelos adequados para aprender com esses dados, para tirar conclusões seguras e orientar a tomada de decisões.
E a estatística está se segmentando, por exemplo, nesse caso da bioestatística, ela é voltada para a saúde?
Não vejo essa questão como uma segmentação. A estatística, ela é uma ciência que atua na base do processo de geração de conhecimento em todas as áreas do conhecimento. Nós temos estatística atuando nas áreas da saúde, da biologia, nós temos estatística no âmbito da avaliação e formulação de políticas públicas, nós vemos hoje no Brasil um debate recente, cada vez mais bem informado, no campo da educação, quais são as melhores políticas, e aprendemos muito sobre o que dá certo e o que não dá certo, fazendo estudos de avaliação que envolvem métodos estatísticos. E hoje, por exemplo, até a sociedade em geral até já se habituou com isso, porque um aluno, um candidato para ingressar num curso de nível superior, por exemplo, ele tem que prestar um exame nacional do ensino médio, que é o Enem. Esse exame é um grande exemplo de uma avaliação estatística. Cada pessoa que presta um Enem recebe em resultado um score, que é um score o resumo do seu aprendizado, do seu desempenho naquele exame, com o qual ele vai concorrer a um posto na universidade. Além disso, além do uso individual do score do Enem por cada cidadão que vai concorrer a uma vaga na universidade, o governo, pesquisadores, a sociedade em geral, explora esses dados para saber como estão se desempenhando diferentes sistemas de ensino, público, privado, diferentes instituições que educam as pessoas, diferentes formas de conduzir o processo educacional. Então, nós usamos dados em todos os segmentos do conhecimento e, ao invés de fragmentar a estatística, na verdade, isso lhe dá protagonismo. Ela está em toda parte.
Uhum. E a gente não deveria, então, ter na escola uma disciplina só de estatística?
Mas
escola
isso,
básica?
É um debate interessante aqui no Brasil se vamos ou não ter uma disciplina de estatística na escola básica. Mas muitos conteúdos que são de estatística são ensinados através dos professores de matemática. Existe, inclusive, uma comunidade bastante ativa de pesquisadores no Brasil que trabalham no campo da educação estatística, discutindo exatamente que conteúdos devem ser incluídos na educação fundamental e como eles devem ser ensinados para que nós tenhamos uma maior literacia estatística da população brasileira. Nós ainda temos um patamar de conhecimento, de domínio dos conceitos da estatística um pouco limitado no Brasil frente ao que acontece em outros países do mundo.
Como é para a gente a estatística? Como que a gente entende a estatística?
Exatamente. O cidadão brasileiro, ele não tem, em grande medida, noções claras de que cada informação que lhe é apresentada, uma estimativa que lhe é apresentada, é sujeito, por exemplo, a margens de erro. A noção de incerteza de uma estimativa é um conceito da estatística difícil de entender, assim, à primeira vista, porque a gente publica um número e diz para a sociedade, olha, a última medida que nós temos da inflação é que ela foi de 10%. 0,4% no ano. Muitos cidadãos entendem esse número como se ele fosse uma verdade inquestionável. Na verdade, é a nossa melhor estimativa de quanto foi a variação média dos preços no ano passado, mas essa estimativa está sujeita a uma pequena margem de erro que nós, em vários outros levantamentos, procuramos também quantificar e divulgar. Então, o ambiente em que é mais comum a divulgação assim, pública de margens de erro são as pesquisas eleitorais, né? Uhum. Quando você vê divulgação de proporções de intenção de voto em candidatos ou em partidos, é comum ver associado uma indicação da margem de erro daquelas estimativas. As estimativas de outros indicadores também têm essas margens de erros, mas talvez não se dê tanto protagonismo a essas medidas de margem de erro, porque elas são pequenas. Na pesquisa eleitoral, elas são relativamente grandes, porque eles usam amostras muito pequenas para fazer pesquisa eleitoral. Então, os erros são maiores nessas pesquisas do que em outras fontes de informação que nós temos na esfera pública aqui no Brasil.
E para a vida comum, para a vida diária, para o cidadão comum, é importante conhecer estimativas, fazer estimativas?
Sem sombra de dúvida, o ser humano, ele depende do aprendizado com o passado para tomar melhores decisões para o seu futuro. Um exemplo bem simples, previsão do tempo, tá certo? Uhum. Quando você vai sair de casa num lugar onde pode haver variações climáticas importantes, é útil para você saber se vai fazer calor ou se vai fazer frio, se vai chover muito ou se não vai chover. Em função disso, você escolhe a vestimenta adequada, se precisa ou não levar um guarda-chuva, se vai de moto ou de automóvel, ou de bicicleta ou a pé. Então, o ser humano toma decisões usando conhecimento estatístico ou ferramental estatístico, muitas vezes sem perceber. Por exemplo, eu faço diferentes trajetos da minha residência para o meu trabalho. Eu faço trajetos diferentes e meço o tempo que me leva para fazer um trajeto e outro. Depois de fazer os trajetos repetidas vezes, eu percebo que um, em média, é 5 minutos mais rápido do que o outro. O que que eu vou fazer como um bom cidadão? Passar a usar o trajeto que tem o tempo mais curto de chegar ao trabalho. E nós fazemos isso muitas vezes sem formalizar esses raciocínios, mas estamos usando a essência do método estatístico. Coletar informações, medidas, analisar essas informações e tomar uma decisão racional à luz daquilo que nós observamos.
Tem que ser bom de conta.
Ajuda. sem saber fazer contas, é difícil fazer estatística de boa qualidade.
Então, e a gente estava falando sobre ensino básico, né? Isso. E aí a gente tem dados do ensino de matemática, que no Brasil deixa muito a desejar também, né?
Em exames comparativos internacionais, que são levantamentos estatísticos periódicos, a cada 3 anos o Brasil participa, tem um estudo importante chamado PISA, o Brasil não tem saído bem. Entre os cerca de 50 países, 50 ou 60 países do mundo que fazem o levantamento do PISA, e entre eles estão quase todos os países desenvolvidos e uma série de emergentes, o Brasil não tem se saído muito bem. Esse é um exame que mede a proficiência, o desempenho num teste padronizado de adolescentes de 15 anos de idade. Ele é focado na idade em que os adolescentes estariam terminando o ciclo do ensino médio, né? Só que no Brasil, uma proporção bastante grande ainda de adolescentes nessa idade não estão próximos de terminar o ensino médio, ainda estão cursando séries que não são a série terminal. E mesmo aqueles que estão cursando a série terminal têm desempenho inferior ao dos seus pares, né, adolescentes de 15 anos em outros países. Então, há imensos desafios no Brasil para aumentar a qualidade da educação que é oferecida tanto na esfera pública quanto privada e para empoderar os nossos jovens com uma educação de melhor qualidade, tanto do idioma, da língua falada, escrita, quanto de matemática e dos outros conhecimentos adicionais.
Agora, falando sobre o trabalho do IBGE, né? Qual é o desafio de um instituto como o IBGE de fazer pesquisas num país com dimensões continentais como o Brasil?
é um desafio tão grande quanto o nosso país. Nós, para dar uma ideia de números de uma operação grande, no censo do ano de 2010, nós segmentamos o Brasil em cerca de 310 mil pequenos pedaços do território, cada um a ser coberto por um recenseador durante o período de realização do censo. Nós recrutamos e utilizamos, treinamos e operamos no censo com algo da ordem de 210 mil entrevistadores ou recenseadores, da ordem de 30 mil supervisores que supervisionam o trabalho dessas pessoas. Coletamos dados em 63 milhões de domicílios sobre cerca de 190 milhões de pessoas. Então, são números superlativos do tamanho do Brasil. Mas não podia ser diferente. O IBGE tem que mostrar ao Brasil inteiro o que é o Brasil inteiro. Logo, temos que enfrentar esse desafio. E a cada 10 anos, nós repetimos essa operação, que é muito cara, por isso não se faz com frequência maior, né? Mas é uma operação que também dá um retrato da dimensão do Brasil a cada vez que fazemos um censo.
E o IBGE, né, nós tivemos recentemente notícia que na Argentina houve intervenção do governo no Instituto de Pesquisa ali do país vizinho. Aqui no Brasil há algum tipo de interferência no IBGE?
Não. O IBGE é uma instituição que é parte do governo central, é subordinado ao Ministério do Planejamento, mas o IBGE tem uma autonomia técnica institucional preservada há várias décadas por direções que defendem essa autonomia, mesmo quando há trocas de governo, e por um corpo técnico que é formado por servidores concursados, cuja atuação independe da nomeação política ou da intervenção do processo político. Esse corpo técnico maduro, forte, sólido e uma instituição transparente, o IBGE sempre publica todas as suas metodologias, não só os resultados das suas pesquisas, tem permitido ao IBGE ter se mantido à margem de tentativas de intervenção. Não há tentativas de intervenção, até porque acredito que exista a percepção de autoridades e de pessoas no meio político de que tais tentativas seriam, de um lado, infrutíferas e ainda poderiam resultar em publicidade negativa para suas biografias. Então, o IBGE é uma instituição bastante sólida, aberta ao escrutínio da sociedade brasileira, da comunidade científica, e isso lhe tem permitido atuar com plena autonomia técnica em todas as questões que dependem da sua intervenção.
Em relação à estrutura do IBGE, né, há algum déficit?
Veja, nós vivemos num país em que há escassez de recursos para tudo. Todos, em todos os campos, reclamam da escassez de recursos. O IBGE, como é uma instituição da sociedade e do Estado brasileiro, não poderia passar ao largo dessa discussão e dessa situação de escassez. Então, é verdade que tivemos, por exemplo, o cancelamento de uma operação que se planejava fazer no meio desta década, o ano passado, de contagem da população. Não foi possível viabilizar recursos no volume necessário para fazer essa contagem. Isso é fato natural na vida das instituições aqui no Brasil e também em outros países. Enfrentamos um cenário de demanda crescente com recursos cada vez mais limitados. O que nós temos feito para lidar com isso ao longo do tempo é investir pesado em metodologia e inovação. O IBGE tem utilizado tecnologia de ponta, fomos pioneiros em fazer um censo sem papel no mundo inteiro. Um país da dimensão do Brasil foi o primeiro a fazer um censo usando equipamentos de mão portáteis de coleta de dados, que não necessitaram preenchimento de questionários em papel. Isso nos permitiu, a despeito do que possa parecer, fazer um censo em 2010 mais barato do que se tivéssemos feito usando papel. Então, temos usado inovação, tecnologia, o saber acumulado pelo seu corpo técnico, a experimentação com modelos alternativos de como conduzir as pesquisas, como forma de combater a restrição de recursos que nós enfrentamos junto com uma série de outras instituições do poder público brasileiro.
E o IBGE chega até os rincões assim, mais distantes do país.
Sem dúvida. Durante o censo de população, nós visitamos todo o território nacional, percorremos os 310 mil setores censitários a pé, ou seja, os entrevistadores do IBGE predominantemente chegam a pé, mas há lugares onde só se chega de barco ou de helicóptero, e assim o IBGE chega em todos os rincões do Brasil para fazer o trabalho do censo. Durante os períodos entre os censos, nós não estamos em todos os rincões todo o tempo. Nós fazemos pesquisas por amostragem. A nossa maior pesquisa domiciliar atualmente é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que visita a cada 3 meses cerca de 210 mil domicílios em 3.500 municípios. Mas nós não vamos em todos os municípios todo o tempo. Né?
O senhor falou sobre o uso da tecnologia, né? Muito se fala sobre o Big Data. Vocês utilizam alguma forma de...
Veja, o IBGE, se você for olhar Big Data como volumes de dados, né, o IBGE trabalha com dados de grande volume há décadas. Uhum. Os nossos censos são sempre experiências de grande volume. Mas nós não temos ainda nenhum projeto que eu possa mostrar ou comentar a você que surgiu nessa era do que se fala de Big Data usando fontes alternativas de informação. Nós estamos estudando com cuidado, com atenção, essa tendência. Nós temos, inclusive, realizamos um seminário no fim de 2015 no IBGE, chamado Seminário de Metodologia, realizamos esse pelo quarto ano, onde tivemos vários palestrantes convidados que vieram nos apresentar as novidades sobre esse tema, mas ainda não encontramos um exemplo claro de aplicação onde nós pudéssemos tirar proveito dessas ferramentas do Big Data para fazer algo que já fazemos melhor ou para fazer algo novo que ainda não fazemos. Mas estamos monitorando bem de perto a evolução do saber nessa área, nesse campo aí que está se denominando de Big Data, para não perdermos o bonde da sua passagem, né?
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN Maringá e uma boa tarde para o senhor. Obrigada pela entrevista.
Boa tarde, obrigado pelo convite e pela oportunidade de ter vindo aqui visitar o programa de bioestatística da Universidade Estadual de Maringá.
Nós conversamos com Pedro Luiz do Nascimento Silva. Ele é pesquisador do IBGE, é presidente do Instituto Internacional de Estatística e veio a Maringá para uma aula inaugural do mestrado de bioestatística da Universidade Estadual de Maringá. Agora, 13h43.